A gente fala sobre cuidados com a saúde durante a pandemia, porque se locomover durante esse período requer alguns cuidados, principalmente na hora de fazer exercícios, né? Isso porque ao fazer atividades físicas, a nossa respiração libera mais partículas e facilita a contaminação. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com Carlos Alberto Eide. Ele é coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a ABRAMET. Bom dia, doutor Carlos.
Oi, Patrícia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Márcio e ouvintes da rádio. É um prazer muito grande para a ABRAMET poder participar aí do programa de vocês.
Doutor Carlos, explica pra gente qual é o papel que a máscara desempenha aí na prevenção do coronavírus. Quando usamos a máscara, protegemos mais as outras pessoas, nós mesmos? Como funciona?
O item mais importante no controle da disseminação do coronavírus é a máscara, é o uso da máscara. Quando nós respiramos, nós eliminamos partículas da nossa saliva, da nossa respiração. Se a pessoa for portadora do vírus, esse vírus sai junto com a respiração, ele sai envolto ou dentro de uma gotícula de água, ele não voa no ar sozinho, né? Ele está dentro da água que sai da nossa respiração e essa água contendo o vírus, ela pode ser retida pela máscara. Ela é retida pela máscara em mais de 99% das vezes. De modo que, se você usar uma máscara, esse vírus fica retido na máscara caso você esteja contaminado. É um conceito ou uma ideia errada, Patrícia, Márcia, Ana Paula, de que se você usar máscara, você se protege. Não, essa proteção pelo uso da máscara, ela é mais importante para as pessoas dos hospitais que trabalham nas UTIs, que têm ambientes contaminados, que têm efetivamente vírus em praticamente todo lugar em que eles estão trabalhando. Mas é uma máscara muito específica, uma máscara diferente dessa que nós usamos no dia a dia. A máscara nossa do dia a dia é o fator mais importante para reter as partículas que possam conter o vírus, reduzindo assim a disseminação. E ao reter, Patrícia, ela faz uma coisa importante. Ela evita que esse vírus atinja uma outra pessoa, mesmo próxima de você, e também evita a contaminação do ambiente. Então, onde você coloca a mão, para que lado você está respirando, o vírus pode sair, precipitar, ficar depositado em cima de uma superfície, e o uso da máscara impede esse fato, mantendo o ambiente mais livre do vírus.
Doutor Carlos, e a máscara é importante para quem se locomove andando de carro no transporte público, mas embora seja mais difícil, ela também deve ser usada na hora de fazer exercícios. E explica para a gente como se dá essa dispersão da saliva na hora do exercício. Você pode explicar também para a gente como acontece esse processo de respiração mais forte durante o exercício e de que maneira isso influencia na transmissão? Quais os cuidados devem ser observados para quem vai fazer esse tipo de atividade com máscara?
Márcio, veja bem, quando nós respiramos, o ar que sai dos nossos pulmões contém essa água, potencialmente com vírus. Quando nós estamos parados, esse vírus e essa água da saliva se precipita a uma distância de cerca de um metro e meio. Daí essa distância que tem sido recomendada. Entretanto, quando você estiver em movimento ou quando você estiver correndo ou pedalando, você tem um volume de ar que vem para o seu rosto. E, ao mesmo tempo, durante a prática do exercício, você respira com mais potência, com mais força. E, portanto, o ar que você exala, que você elimina, também tem mais partículas de água e, se tiver vírus, está carregando o vírus. Então, quando você estiver andando para frente ou correndo, o ar que você exala, ele não vai para frente, porque você está correndo. Ele vai para trás. Então, ele sai da sua boca, ele lateraliza no seu rosto e vai para trás, porque você está correndo para frente. Então, esse ar que é jogado para trás, ele turbilhona, ele não precipita imediatamente. Esse fluxo do ar turbilhonado espalha esse vírus a uma distância, segundo os estudos feitos em outros países, a uma distância de mais de 10 metros, chegando até a 20 metros, esse espalhar do vírus. Então, se essa pessoa que estiver praticando esporte, atividade física, estiver de máscara, ela não elimina esse vírus a essa distância. O vírus fica retido junto com a saliva, com a água do pulmão, fica retido dentro da máscara. Então, praticar exercício é ótimo, maravilhoso, deve ser feito, mas deve ser feito com máscara, para que você não contamine outras pessoas e também não contamine o ambiente. E se você estiver correndo, se você estiver andando na rua, Márcio, saia de trás ou de pé perto das pessoas que estão sem máscara. Elas é que vão te contaminar, mesmo que você esteja usando a máscara. E por quê? Porque o vírus entra também pelos seus olhos, ele não entra só pela sua boca. Então, se uma pessoa na sua frente estiver sem máscara e estiver correndo, o ar que ela solta com o vírus pode também penetrar nos seus olhos. Recomendação também, use óculos também, né? Quando a gente pratica esporte, pedalando e tal, é comum a gente já usar óculos, né, para evitar pedriscos, né, e insetos que batam nos olhos. Mas nessa fase de coronavírus também é essencial. Acho que também a gente poderia explorar um pouquinho, Márcio, a questão do transporte público, ok?
Vamos falar então do transporte público, doutor.
Então, o que acontece no transporte público, né? E vou além, vale para um próprio, para um elevador, por exemplo, né? Então, se você entra num vagão de metrô ou dentro de um ônibus, sozinho, sem mais ninguém, você precisa usar máscara. Porque se você não usar a máscara e você estiver contaminado, você vai contaminar o vagão. Você vai contaminar onde segura, onde você coloca as suas mãos. Você vai contaminar se você estiver sem a máscara, o que vai depois passar para as outras pessoas. Se você entrar num elevador, por exemplo, se você entrar sozinho e de máscara, sozinho e de máscara, ao apertar o botão do elevador, você pode contaminar apenas o botão que você apertou, que você tocou sua mão, imaginando que você esteja com vírus, que você esteja com a sua mão também, com o seu vírus. Então, de máscara, você contamina só o botão. Se você estiver sem máscara, sozinho, dentro de um elevador, você contamina todo o elevador, você contamina todos os botões, você contamina o lado que você virar seu rosto. Porque você está respirando. Se você respira na frente dos botões, e você vai respirar fatalmente, né? Então você contamina todos os botões se você estiver sem máscara. Então veja como é simples a forma de se proteger. Usar a máscara. Mesmo que o uso da máscara não signifique que você está impedindo o vírus de entrar em você. Porque essa máscara, ela tem uma malha, essa máscara de tecido doméstica, ela tem uma malha que ainda assim... O vírus, se você entrasse num hospital com aquela máscara e aquele meio ambiente muito contaminado, o vírus consegue atravessar essa máscara. Mas tem muito vírus, o vírus está espalhado no ar. Os vírus que circulam no nosso meio, ele está na gotícula de água. A gotícula tem mais dificuldade para atravessar a máscara. Então, se nesses hospitais existe uma máscara específica, uma máscara própria, uma chamada N95, ela tem uma malha que é muito espessa e ela retém esse vírus. O vírus não consegue atravessar essa máscara. Mas isso é uma questão de hospital. E nós não estamos dentro do hospital, estamos no nosso dia a dia e queremos viver com segurança.
Bem, a conversa está muito boa, né? Você acompanhou aí a primeira parte da entrevista sobre o uso correto das máscaras e o papel delas na prevenção do coronavírus. E quem conversou com a gente foi o Dr. Carlos Zeide. Ele é coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. E amanhã a gente continua, não é, doutora?
Com certeza. E hoje a gente conversou bastante, temos muito mais coisa para conversar amanhã, coisas úteis, coisas que podem mudar, devem mudar um pouco o comportamento das pessoas e auxiliar na redução da propagação dessa doença difícil, né, que é a Covid-19.
Ontem nós acompanhamos a primeira parte da entrevista sobre o uso correto das máscaras e a importância delas na prevenção do coronavírus. E quem explicou para a gente sobre esse assunto foi o Dr. Carlos Zeide. Ele é coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. E hoje a gente continua falando sobre o assunto. Tudo bem, Dr. Carlos?
Oi, tudo bem, Patrícia, Ana Paula, Márcio, um prazer estar aqui de novo. Vamos prosseguir no assunto e mudar um pouco o comportamento das pessoas através da informação. Conhecer as coisas é o primeiro passo para você mudar comportamento e conseguir reduzir a propagação dessa doença.
Sem dúvida. Existem muitas máscaras disponíveis no mercado. O senhor poderia falar para a gente também sobre os tipos de máscaras, quais servem, quais não servem? Tem alguma que pode não servir? O senhor pode explicar isso para a gente, doutor?
Sim, infelizmente não servem, elas não funcionam e são utilizadas, a gente já vê ainda na televisão, a gente vê pelas imagens, né? Por isso televisão, e máscaras que não cumprem o papel de proteção. Vou explicar uma por uma. A mais simples que a gente tem aí é a doméstica, né? Máscara caseira, você faz com o pano que você tiver a seu alcance. Muita gente nos bairros fazem e muita gente vende, né? Também. Né? Uhum. Essa máscara de pano comum, doméstica, caseira, está ótima para cumprir o papel de segurar, de reter as partículas de água que contém o vírus dentro. Uhum. Então o vírus fica ali dentro, né? Basta que você tenha umas duas, três máscaras dessas para que você possa lavá-la com frequência, né? Então, essa máscara doméstica caseira cumpre maravilhosamente bem o papel. A outra máscara, também de tecido, um tecido molinho, tudo, é a máscara chamada máscara cirúrgica, né? A máscara cirúrgica, ela, o nome já diz. Por que que ela existe? Ela existe originariamente para cirurgia, para o médico utilizar durante cirurgia. Imagine você se o médico entra sem aquela máscara numa sala cirúrgica. O que acontece se ele entrar sem máscara numa sala cirúrgica? Primeiro, provavelmente, o hospital vai dar uma chamada de atenção nele. Segundo, ele vai contaminar a sala. Ele contamina a sala. Imagina ele operar um paciente sem máscara. Ele vai contaminar o paciente dele. Então, ele usa a máscara cirúrgica para proteger o paciente dele e o meio ambiente. É essa a finalidade. Essa máscara tem também muita gente utilizando, um elastiquinho na orelha. Ela é macia, tem de dupla camada, tripla camada. A gente respira com muita facilidade através dela e o vírus fica retido quando você elimina o vírus. A outra máscara é a N95, que é uma máscara hospitalar, que é uma máscara para quem trabalha em área contaminada. Para quem, por exemplo, a equipe do SAMU vai atender um paciente, vai pôr o paciente dentro da ambulância. Então, esse paciente é de alto risco para a equipe do SAMU. Se você vai fazer um manuseio, um exame da garganta, um exame, a gente chama de vias aéreas desse paciente, vai fazer algum procedimento de vias aéreas, ele é altamente contaminante para a equipe que socorre. Vale para a ambulância do SAMU, vale para um hospital também, para o paciente atendido dentro de um hospital. Então, essa malha N95 é fundamental para esse tipo de procedimento. Uma máscara clássica para uso hospitalar. Tem uma máscara parecida com a N95 utilizada na indústria. Muita gente tem. Ela tem uma válvula, né? Ela é bonita, né? Fica charmosa, cor diferente, contrastante. Tem muita gente utilizando. Infelizmente, essa máscara não serve, porque ela é feita para a indústria. Essa válvula, ela se abre e se fecha à medida que você respira. Quando você inspira, quando você puxa o ar para dentro, a válvulazinha fecha. Uma válvulazinha redonda, aí, uns 2 centímetros de diâmetro. Essa válvulazinha se fecha. Quando ela se fecha, o ar é obrigado a atravessar a malha da máscara. Como ela é feita para a indústria, muito na marcenaria, por exemplo, em áreas de pintura, porque tem muita partícula em suspensão no ar. Então, para você não respirar aquela partícula, você usa essa máscara. Quando você inspira, a válvula fecha e o ar é filtrado pela máscara. Quando você expira, quando você solta o ar dos seus pulmões, a válvula se abre. Fica mais fácil você soltar o ar, porque a válvula se abre. Mas o ar sai por ali da forma natural que ele saiu dos seus pulmões. Se ele tiver vírus, o vírus vai embora para o ambiente outra vez. É como se você não estivesse usando máscara. Então, essa máscara com válvula, a gente viu uma imagem, estava mostrando uma reportagem na televisão, uma pessoa dentro do metrô com uma máscara dessa. Não pode, né? Essa máscara não segura, essa máscara permite a contaminação das outras pessoas.
Uhum. Muito bom.
Doutor, quando surgiram aí os primeiros casos de coronavírus no Brasil, a máscara ela foi recomendada só para profissionais da saúde ou pessoas infectadas, né? Só que agora a situação mudou e todos precisam usar e isso deve levantar muitas dúvidas em algumas pessoas ainda, tá? Apesar das explicações. Então explica para a gente por que isso mudou, por que é preciso usar agora. Reforça isso para a gente, doutor.
Bom, primeiro que eu lamento demais isso, né? Uhum. Nós defendemos o uso da máscara desde o início da epidemia, não era nem pandemia ainda, né? Antes de ser declarado, né? Nós escrevemos, por exemplo, no dia 30 de março 30 de março. Olha a data que eu estou falando. Nós já escrevemos sobre a importância de uso indiscriminado de máscara. Todo mundo tem que usar máscara. A máscara faz a proteção. A máscara reduz a contaminação do meio ambiente e das outras pessoas que estão à nossa volta. Infelizmente, por uma questão de logística, muitos governantes não assumiram essa questão de que deveriam todo mundo usar máscara, porque achando que só poderia ser a máscara cirúrgica, só poderia ser... E essa máscara cirúrgica para toda a população repentinamente, é claro que não existia em quantidade suficiente. Mas a máscara doméstica, ela também sempre existiu, né? Eu até, quando escrevi esse artigo no dia 30 de março, eu disse, muitos de nós já brincou na sua infância de mocinho e bandido. Como é que era a máscara do bandido, né? Como é que é a máscara? É um pano amarrado no rosto, né? Não é essa máscara clássica que a gente vê, confeccionada, é nada. Você pega um pano, dobra no meio, fazendo um triângulo com ele, amarra na nuca e cobre até a altura do nariz. Essa era uma brincadeira. Também serve, e ela serve também para proteção. Não precisa ser uma máscara feita só para isso. Basta um pano levado ao rosto, já cumpriria o papel. E os países já faziam isso também. Os países já mostravam que o uso da máscara era importante. Foi uma pena. Poderiam ter assumido desde o começo que era importante, orientar a população a confeccionar também, né? Muita gente até poderia transformar isso lá no começo da crise num negócio também, poderiam fazer, vender a indústria, né? E a gente talvez não tivesse nessa situação. Mas é um talvez, né? Muito difícil a gente definir essa questão.
6h50, horário de Brasília, e o Conexão Novo Tempo, desde
chamada
antes...
Chamada Brasil.
Chamada Brasil, mas o Conexão também, mas o jornalismo da Novo Tempo já falava da importância do uso de máscara muito antes de realmente se transformar numa pandemia, assim como o doutor. Existe um ritual, doutor, para retirar a máscara do rosto, tanto para os profissionais de saúde, quanto para o restante da população. O senhor pode explicar para a gente?
O ritual para a retirada da máscara, ele é um ritual que tem sido, na nossa visão, na visão da própria Abramet, né, dos nossos colegas todos, tem sido um ritual exagerado para a população. Por quê? Esse ritual é essencial na máscara de uso hospitalar, para aquela área que lida com o paciente contaminado, com o paciente portador da doença. Então, quando você retira uma máscara, quando o médico, vamos dar o exemplo melhor, quando o médico trabalhando num hospital, atendendo pacientes com coronavírus, a máscara que ele está usando tem que ser considerada contaminada. Ele está no meio ambiente com o coronavírus. Na hora que ele vai retirar essa máscara, ele deve evitar tocar a máscara por fora. Então, ele deve segurar a máscara pelos elásticos, que podem estar na orelha ou envolto da cabeça. Ele tira pelos elásticos, não tocando na superfície externa da máscara, que no caso dele pode estar contaminada. Na área do hospital, muitas dessas máscaras são jogadas, são descartadas. Algumas são ensacadas. Se você não coloca mais a mão nela, ela vai para ser esterilizada. Na máscara doméstica, o raciocínio não é bem assim. Na máscara doméstica, ou mesmo essa máscara cirúrgica que se usa na rua e tudo, o raciocínio não é necessariamente com esse rigor profissional. Porque aonde está o vírus na máscara doméstica? Ele está pelo lado de dentro, porque é ele, é o lado de dentro que vai reter o vírus eliminado por você, né? Ele não tem a capacidade de reter o vírus vindo de fora, mas ele segura o vírus que você eliminou. Por isso que todo mundo tem que usar, né? Se alguém começa a não usar, né, ele contamina as outras pessoas. Então, se você estiver usando essa máscara, a sua máscara, se ela estiver contaminada, a contaminação dela básica está por dentro. Então, não adianta você segurar com muito requinte e não tocar na parte superficial da parte externa da máscara, porque a contaminação dela está por dentro. E é sua contaminação. Você não vai se autocontaminar. Você já está contaminado você eliminar seu vírus. Então, o manuseio da máscara doméstica é feito com mais conforto. Você não precisa fazer todo esse requinte hospitalar. Tira a máscara. Se você tocar um pouco na superfície dela, paciência. O que você deve fazer é higienizar essa máscara, lavar essa máscara, né? O vírus morre com muita facilidade com produtos de higiene. Se você achar que a máscara já esgarçou e tal, joga fora, usa outra, né? Pode usar a máscara durante umas 2, 3, 4 horas e depois colocar outra, porque ela vai encharcando com o ar que nós soltamos dos nossos pulmões, ela vai ficando muito úmida. Por isso também que ao você sair cedo de casa, vai para o trabalho e vai voltar só à noite, você tem que ter no seu bolso com você umas duas, três máscaras, né? De modo que você possa fazer a troca e deixar a outra secando. Né? Ela evapora aquelas gotículas de água e fica mais confortável você usar novamente. Então, o ritual é essencial para o ritual de retirada da máscara, é essencial para a equipe hospitalar que lida com o paciente, mas não é tão rigorosa assim na doméstica, no nosso dia a dia, na nossa, quando você sai na rua e assim por diante.
Bom, você acompanhou aí uma conversa com o Dr. Carlos Zeide, ele é coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. Obrigado, doutor, pelas participações aí, por sua ajuda, foi um prazer.
Eu, em nome da Abramet, Patrícia, Ana Paula, Márcio e ouvintes da Rádio Novo Tempo, a Abramet também agradece a oportunidade de poder difundir essas informações para a população. A Abramet tem um site, abramet.org.br, que também contém bastante informações, até para caminhoneiros e outras áreas também, em relação ao coronavírus. É muito interessante também e está aberto a todo mundo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conte sempre com a gente.